Thank you, Brother Schenk. And
obrigado, irmão Schenk. E Sister Crowther e irmã Holland, por este belo coro dos institutos do Vale de Lago Salgado. Obrigado. Quando Elder Scott concluir seu discurso, o coro cantará Estudando as Escrituras, sob a regência de Dennis J. Nordfeldt, com o acompanhamento de Brian Van Alsdall. A oração de encerramento será oferecida por Lisa Jenkins. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. Richard Gordon Scott foi apoiado como apóstolo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 1 de outubro de 1988. Serviu antes como membro do primeiro quórum dos 70 e na presidência desse quórum. Nasceu em Pocatello, Idaho, e seus pais são Kenneth Leroy e Mary Whittle Scott. Formou-se como engenheiro mecânico na Universidade George Washington, serviu como missionário de tempo integral no Uruguai e concluiu a pós-graduação em engenharia nuclear, campo em que trabalhou por vários anos. Presidiu a missão Argentina Norte em Córdoba, Argentina. O Elder Scott foi abençoado com uma esposa talentosa, Jeanine Watkins, a quem foi selado no templo de Manti. Ela faleceu em 1995. O casal teve 7 filhos. Eu poderia dizer muito mais sobre o Elder Scott, mas ele gosta de apresentações breves. Só vou acrescentar que ele ama nosso Pai Celestial, seu filho amado e todos os outros filhos do Pai. Elder Scott.
Obrigado. Em espírito de oração, preparei uma mensagem elaborada para trazer-lhe paz e felicidade neste mundo aflito. Sei que as verdades que ela contém oferecem soluções, porque minha preciosa esposa Jeanine e eu testamos seu valor em nossa própria vida. Para que você tire o máximo proveito de nossa conversa, sugiro que anote com cuidado todas as impressões que lhe ocorrerem. São mensagens personalizadas vindas do Senhor e enviadas por meio do Espírito Santo para sua orientação. Dois dos pilares essenciais que sustêm o plano de felicidade do Pai Celestial são a família e o lar. Seu sublime significado é subestimado por Satanás em seus esforços incansáveis de abalar as relações familiares e minar o significado das ordenanças do templo que unem a família por toda a eternidade. Ele faz isso por meio de seu constante esforço de promover a promiscuidade e de profanar a sagrada e íntima expressão de amor entre marido e mulher, que resulta no nascimento de filhos. Há 57 anos, em 16 de julho de 1953, minha amada Jeanine e eu, ainda um jovem casal, nos ajoelhamos no altar do templo de Manti. O presidente Lewis R. Anderson exerceu autoridade seladora e nos declarou marido e mulher, casados pelo tempo e por toda a eternidade. Não tenho a capacidade de descrever a paz e a serenidade que vem da garantia de que, se eu continuar a viver dignamente, serei capaz de estar com minha amada Jeanine e nossos filhos obedientes para sempre, em virtude daquela sagrada ordenança realizada pela autoridade apropriada do sacerdócio na casa do Senhor. Nossos 7 filhos estão ligados a nós pelas sagradas ordenanças do templo. Minha preciosa esposa Jeanine e 2 de nossos filhos estão do outro lado do véu. Eles são uma poderosa motivação para cada membro da família nesta vida viver de forma a juntos podermos receber todas as bênçãos eternas prometidas no templo. O selamento no templo tem maior significado à medida que a vida se desenrola e você descobre a beleza das diferentes características entre você, seu cônjuge e seus filhos. Vocês podem compartilhar o amor de um pelo outro e a gratidão pela bênção de estarem juntos. Vocês podem ficar cada vez mais próximos e encontrar grande satisfação na mortalidade. Quando minha mulher estava grávida de nosso terceiro filho, nosso segundo filho estava muito doente. Janine o segurava no colo enquanto lhe faziam exames fluoroscópicos. Ela recebeu radiação em excesso, razão pela qual não pôde mais ter filhos. E o que ela levava no ventre faleceu prematuramente. Mas eles são nossos. Eles nasceram sob o convênio. Esta é a bênção das ordenanças do templo. Mesmo tendo aprovação mortal diferentes durações, aqueles que foram selados a nós pelo santo sacerdócio por meio das ordenanças do santo templo serão nossos para sempre. Sei que terei o privilégio de estar com minha bela esposa, a quem amo de todo o coração, e com aqueles filhos que estão com ela do outro lado do véu, por causa das oportunidades que se tornaram possíveis por meio das ordenanças eternas realizadas no templo de Mantai. Que bênção é ter sobre a terra novamente a autoridade seladora, efetiva não apenas para esta vida mortal, mas para as eternidades. Sou grato pelo Senhor ter restaurado o seu evangelho em sua plenitude, inclusive as ordenanças requeridas de nós para sermos felizes neste mundo e para vivermos vidas eternas alegres posteriormente. O que para mim se tornou de importância vital para lembrar-me das bênçãos advindas do templo é que amo minha esposa mais a cada dia. Reconheço que meu selamento à minha esposa, em certo sentido, não está ainda eternamente garantido. Temos vivido os mandamentos, obtivemos as bênçãos das ordenanças no templo, temos honrado esses mandamentos, mas ela e eu precisamos nos achar dignos além do véu para que essas ordenanças possam ser seladas pelo Santo Espírito da promessa. O requisito de ser selado pelo Santo Espírito da promessa é a forma como o Pai Celestial e o Salvador se asseguram de que ninguém receba essas bênçãos indignamente. Aos mortais, uma pessoa pode enganar, tendo a aparência de retidão. Mas esse engano não é possível com o Espírito Santo. Pedi a Rebecca e Ben Marlowe, recém-casados, para ajudar-me enquanto procuro ajudar vocês a se prepararem para o casamento eterno.
Ben Marlowe, you are one extraordinarily blessed man. How did you capture
Ben Marlowe, você é um homem extraordinário.
Eu sei, ela é linda.
Você também.
Ela não é apenas linda, é também inteligente. E sei que vocês vão ver isso e as bênçãos em sua vida ao continuarem com seu relacionamento. Gostaria de fazer algumas perguntas. Rebecca, o seu selamento a Ben tem tido tão bom quanto você sonhava que seria?
É muito mais, trouxe toda a felicidade, muito mais, e a razão por estarmos selados, podemos fazer todas as coisas juntos e por podermos fazer tudo juntos, isso é uma bênção tão grande. Não importa o que acontecer, estaremos juntos para sempre. Isso é uma bênção.
Como ele mostra sua apreciação por você?
Bena, é tão bom por mostrar agradecimento por todas as coisas que faço. Pelas pequenas coisas, ele mostra apreciação por mim.
O que faz Rebeca para fazer sua vida feliz?
Tudo para me fazer feliz.
Homens, lembrem-se dessa frase. É impressionante. Vocês tomam as decisões vitais juntos? Como fazem?
Sim. Nós tivemos muitas oportunidades, depois de sermos selados, de conversar e discutir as coisas que viriam a acontecer no nosso futuro. Às vezes, não concordamos plenamente, mas isso nos dá a oportunidade de que podemos confiar no Pai Celestial e aí nós encontramos a solução para concordarmos.
Então, há diferenças de opinião e vocês trabalham juntos para resolver?
Com certeza.
Maravilhoso. Um exemplo maravilhoso para a vida. Como vocês determinam a mais alta prioridade em seu casamento?
Uma das coisas que tem sido uma bênção para nós, sempre que, desde que nos conhecemos, temos as mesmas prioridades na vida. Estamos trabalhando juntos com as mesmas metas e a nossa maior prioridade é o desejo do Senhor. E isso tem ajudado o nosso casamento e a família que estamos criando junto. E todas as coisas entram no lugar quando colocamos as coisas do Senhor em primeiro lugar.
Então vocês oram para saber o que o Senhor quer que façam e procuram cumprir. É um excelente exemplo. Muito obrigado. Já encontraram desacordo sobre como resolver um desafio em seu casamento?
Como eu disse antes, temos algumas oportunidades em que aprendemos a discutir as questões e chegar a um ponto.
Eu acho que por nossas vidas anteriores terem perspectivas diferentes, nós podemos resolver todas as coisas. Isso é importante. Não importa quanto nós discordamos, nós sempre concordamos com as coisas do Senhor.
É difícil poder discordar da Rebeca.
Acho que ele vai ser um diplomata.
Do you study the scriptures together?
Vocês estudam as escrituras juntos?
Sim, estudamos. É uma ocasião muito especial quando cada manhã ou cada noite termos a oportunidade de juntos tentarmos fazer, depois de ter o estudo pessoal, nós discutimos algo que não tenhamos entendido, então juntamos e conversamos a respeito disso. Ela foi abençoada com uma família maravilhosa que deu a ela muito conhecimento do Evangelho e a minha família e a minha missão me ajudaram também. Então, isso junto com o conhecimento de cada dia.
Vocês acham importante ter o apoio de pais que os amam? Isso é uma bênção enorme na vida. Gostaria de perguntar, quando eu estudava as escrituras com minha esposa, ela lia, eu lia e comentávamos. Não necessariamente líamos juntos as passagens. Essa é uma maneira que vocês acham útil? Como vocês fazem?
Depende. Alguns dias nós fazemos nossos estudos pessoal, às vezes nos juntamos e fazemos perguntas. Sempre, eu sempre tenho mais perguntas e ele sempre responde. Às vezes, nós olhamos o que está acontecendo em nossa vida e os desafios que temos e dirigimos os estudos para encontrar respostas para essas questões nas Escrituras.
Vocês têm algum conselho para os jovens que estão nos ouvindo, casados ou solteiros, e como encontrar felicidade juntos no casamento?
Acho que a grande coisa é que eu sinto a oportunidade de passar um tempo especial com a Rebeca. E nós podemos conversar e comunicar, e temos tempo para nos apaixonarmos mais um pelo outro.
Vocês têm uma noite em que saem para namorar?
Sim, sexta noite ou às vezes sábado à noite. As pessoas casadas saem no sábado, assim na sexta os solteiros podem sair.
Deve ser divertido. Quais são algumas das coisas que vocês fazem na noite de namoro?
Nós gostamos muito de cinema. E é uma das coisas favoritas para fazermos. Porque todas as coisas do dia a dia nos estressam, então podemos estar juntos e nos distrair um pouco.
Seria bom para uma dupla casada, mas é estúpido para duas pessoas que estão se conhecendo. Se você é um rapaz, um jovem, e quer conhecer uma moça, não leve ao cinema. Se você é casado com um anjo como Rebeca, pode fazer isso.
Eu concordo com isso.
Coisas animadas. Descubram coisas que vão tornar a noite animada. Não façam o que eu fiz quando saí com minha esposa uma noite. Passei um carro da polícia no lado errado. Eles nos levaram para a delegacia. Podem imaginar tentando impressionar uma jovem numa delegacia de polícia?
É mais divertido do que ir ao cinema.
Vocês querem ter uma família?
Sim, nós estamos planejando, com certeza. É algo que nós temos em nossa mente e reconhecemos que é um mandamento do Senhor, porque temos famílias maravilhosas e temos o desejo de ter também uma família.
Vocês vão decidir quantos filhos terão ou deixarão que o Senhor decida?
Eu vou deixar o Senhor decidir.
Vamos deixar o Senhor decidir.
Quero agradecer a ambos por fazerem isso esta noite. É uma alegria sempre que estou perto de cada um de vocês. A minha vida é enriquecida. Vocês sabem, Ben, anos atrás, quando esse anjo era apenas uma criancinha, minha esposa faleceu. Ela sabia que meu espírito precisava ser elevado. E ela me chamava e ouvia essas palavras e dizia essas palavras que elevavam meu coração. Ah, Elder Scott, essa é a Rebeca. E dali para frente, era justo uma bênção maravilhosa conhecê-los.
É um prazer conhecê-lo também.
Há mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Alguma sugestão que gostariam de fazer?
Só uma coisa que eu gostaria de comentar, que meu marido é muito bom em nosso casamento. ele faz as pequenas coisas que ajudam o relacionamento e também espiritualmente, ler as escrituras todos os dias e orar todos os dias, ir ao templo. Essas pequenas coisas nos têm abençoado muito, porque nós temos criado hábitos que faz com que o nosso casamento seja muito melhor.
Obrigado.
Meu único conselho é dizer a ela que eu a amo sempre e digo isso todos os dias. Isso também significa que o nosso casamento tem nos abençoado muito. Eu não quero dizer isso da boca para fora, mas com sentimento.
Obrigado
do coração.
A ambos. Muito, muito obrigado.
Obrigada.
Nós os amamos.
Amamos.
Once I learned an important lesson from my wife.
Certa vez aprendi uma importante lição com minha esposa. Eu viajava muito em meu trabalho. Viajei por quase 2 semanas e cheguei em casa em uma manhã de sábado. Eu tinha 4 horas antes de sair para uma reunião. Percebi que nossa pequena máquina de lavar tinha quebrado e que minha esposa estava lavando as roupas das crianças à mão. Com minha experiência em engenharia, comecei a consertar a máquina. Janine aproximou-se e perguntou, Rich, o que está fazendo? Respondi, estou consertando a máquina de lavar para que você não precise lavar roupas à mão. Ela disse, não, vá brincar com as crianças. Eu então disse, posso brincar com as crianças outra hora. Quero ajudá-la. Ela insistiu, Richard, por favor, vá brincar com as crianças. Quando ela me falou com tanta autoridade, fiz continência e obedeci. Diverti-me muito com meus filhos. Brincamos de pegador, rolamos juntos nas folhas do outono. Mais tarde fui à minha reunião. Provavelmente teria esquecido essa experiência se não fosse pela lição que ela queria que eu aprendesse. Na manhã seguinte, às 4 horas da manhã, fui acordado por 2 bracinhos enlaçando meu pescoço. Um beijo em meu rosto e estas palavras que nunca esquecerei, sussurradas em meu ouvido. Papai, eu o amo. Você é meu melhor amigo. Você tem tido experiências assim com seus filhos? Se não estiver, está perdendo uma das alegrias mais sublimes da vida. Se ainda não se casou, poderá decidir-se agora que, quando for pai ou mãe, a felicidade de seus filhos será uma prioridade em sua vida. Quando você vive os mandamentos de Jesus Cristo, você se qualifica para ser guiado pelo Senhor. Assim, você não participará das coisas erradas que acontecem ao seu redor. Você poderá escolher um cônjuge eterno com quem terá uma vida maravilhosa enquanto ambos expressam fé no Salvador e em seu poder, vivendo dignamente durante a sua corte. Transforme o lugar onde mora, seja simples ou temporário, no exemplo de um ambiente limpo e justo, onde o Espírito possa habitar. Faça dele um abrigo de paz, livre dos conflitos e das dissensões. Este conselho é dado tanto para os casados quanto para os solteiros. Se começarem agora a fazer de seu lar um ambiente em que o Espírito possa habitar, maior será a probabilidade de que você seja capaz de fazer o mesmo quando tiver sua própria família. Rapazes, não percam tempo em buscas inúteis. Sirvam dignamente em uma missão. Depois, tenham como a mais alta prioridade encontrar uma companheira eterna digna. Prossigam com a vida e edifiquem-na. Não vivam apenas ao acaso nesse período da vida. Ele passa rápido demais. Quando descobrir que está tendo forte interesse em uma jovem, Mostre a ela que você é uma pessoa excepcional, a quem ela sentirá valer a pena conhecer melhor. Leve-a a lugares que valham a pena. Demonstre algum grau de criatividade. É bom ir ao cinema depois de casado, mas é estúpido ir quando é solteiro. Procurem se conhecer melhor. Se desejar ter uma esposa maravilhosa, você terá que ser atraente para ela. Se já encontrou alguém, comece a desenvolver juntos esse sentimento em retidão. Vocês poderão ter um namoro e um casamento muito, muito feliz eternamente, se permanecerem nos limites de dignidade que o Senhor estabeleceu. Como duas pessoas que se amam podem passar dos limites e cair em tentação? Vamos definir amor. Amar uma pessoa em retidão significa proteger, elevar, manter pura e incorrupta, sacrificar-se em benefício do outro. Amar é manter reservadas as experiências sagradas e íntimas para a santidade do casamento. Quando apropriadamente compartilhadas no casamento, essas experiências unem marido e mulher e os fortalecem para as crescentes responsabilidades de criar filhos. Esses atos sagrados resultam na formação de corpos físicos para os filhos espirituais que o Pai Celestial confia a um pai e a uma mãe. Nesse cenário sagrado, a expressão de intimidade é bela e significativa. Ao lembrar-se desses fatos, vocês vão querer manter o seu namoro limpo e puro. Agora, quero falar a vocês que já encontraram a companheira ou o companheiro eterno. Convido aos que ainda não se casaram a ouvir bem, para que possam fazer o seu casamento o melhor possível quando chegar a hora. A proclamação sobre a família declara que o marido e a mulher devem ser parceiros iguais. Muitos casais praticam a parceria de igualdade para o benefício mútuo e a bênção dos filhos. No entanto, muitos não o fazem. Convido a quem reluta em desenvolver uma parceria igual com o cônjuge a obedecer a esse inspirado conselho do Senhor e fazê-lo. Essa parceria igualitária proporciona os maiores benefícios quando tanto o marido quanto a mulher procuram saber a vontade do Senhor ao tomar decisões importantes para si mesmos e para a família. Se você é casado, é fiel ao seu cônjuge, mental e fisicamente, é leal aos seus convênios nupciais, nunca conversando com outra pessoa algo que não queira que seu cônjuge escute? Você é bondoso e apoia seu cônjuge e filhos? Irmãos, vocês ajudam sua esposa nas tarefas domésticas? Vocês dirigem as atividades familiares, tal como o estudo de escrituras, a oração familiar e a reunião familiar, ou sua esposa preenche esse vácuo que sua falta de atenção deixa no lar? Você diz com frequência o quanto a ama? Expresse gratidão pelo que seu cônjuge faz por você. Expresse seu amor e gratidão com frequência. Isso fará a vida mais significativa, agradável e plena. Muitos raramente escutam um elogio ou um obrigado pelas muitas coisas que fazem. Que tragédia! Maridos, quando sentir que sua esposa precisa de apoio, abrace-a e diga-lhe o quanto você a ama. Que cada um de nós possa ser amável e grato pela companhia especial que enriquece a nossa vida. Como marido, cuidado com o que você comunica inconscientemente em público sobre a maneira de tratar sua esposa. Às vezes, quando cumprimento as pessoas ao final de uma reunião, observo que o marido vem em frente da esposa. Isso é inadequado e degradante para ela. Gestos simples, como abrir a porta do carro ou de casa para uma mulher, mostra o quanto você lhe dá o respeito que ela merece. Como marido e mulher, trabalhem como parceiros e edifiquem-se sobre as forças de um e de outro. Ouçam um ao outro e ajudem-se. Já vi homens rejeitarem conselhos da esposa que talvez tivesse esperado muito tempo até encontrar o momento exato de mencionar algo que o marido precisava ouvir para mudar. Não ajam assim. Vou ilustrar com um exemplo o que quero dizer. No início de nosso casamento, Janine encontrou o momento exato de me falar sobre algo que provavelmente ela havia notado desde quando nos conhecemos. Ela disse: Rich, quando conversar com as pessoas, olhe-as nos olhos. Você olha para o teto, para as paredes ou para o chão, mas nunca olha nos olhos delas. Essa sugestão mudou a minha vida profundamente. Minha companheira me amava o suficiente para ajudar-me, dizendo-me o que eu precisava saber. Aprendi com minha mulher a importância de trocar bilhetes. No início de nosso casamento, quando eu abria as escrituras para dar uma mensagem, encontrava um bilhetinho. Eram, às vezes, tão doces que eu mal conseguia falar. Esses bilhetes preciosos, escritos por uma esposa amorosa, foram e são um inestimável tesouro de consolo. Comecei a fazer o mesmo por ela, sem compreender o quanto eles significavam para ela. Quando ela faleceu, encontrei-os entre seus objetos, uma mostra de quanto ela gostava das simples mensagens que compartilhávamos. Descobri que ela não só guardava os bilhetes, mas os protegia em plástico como se fossem um tesouro valioso. Há apenas um que ela não colocou junto aos outros. Ele ainda está colado ao vidro do relógio da cozinha. Ele diz: Janine, é hora de dizer-lhe o quanto a amo. Ele permanece ali para lembrar-me constantemente daquela extraordinária filha do Pai Celestial. Nos dias finais de sua doença, procurei encontrar escrituras que pudessem ajudá-la. Coloquei cópias impressas delas pela casa afora. Encontrei cada uma delas cuidadosamente guardada, como se fossem muito valiosas. Da mesma maneira, guardo os preciosos bilhetes que ela me deu. Ao pensar sobre a nossa vida juntos, compreendo o quão abençoados fomos. Nunca, nunca houve uma discussão em nosso lar. Nunca uma palavra grosseira entre nós. Agora compreendo que essas bênçãos vieram por causa dela. Resultaram da vontade dela de doar, compartilhar e de nunca pensar em si mesma. Mais tarde, em nossa vida juntos, procurei seguir o exemplo dela. Sugiro que, como marido e mulher, façam o mesmo em sua casa. E quando vocês são solteiros, planejem fazer o mesmo quando forem casados. Agora, vou falar de algo muito sagrado. Quando fomos criados, o Pai Celestial colocou em nosso corpo a capacidade de despertar poderosas emoções. Dentro do convênio do casamento, quando apropriadamente usadas de forma aceitável a ambos e ao Senhor, essas emoções abrem as portas para trazermos filhos ao mundo. Essas sagradas expressões de amor são parte essencial do convênio do casamento. No casamento, essas emoções devem ter o propósito de unir mais o casal por meio da expressão bela e apropriada desses sentimentos entre marido e mulher. Há momentos, irmãos, em que tais sentimentos devem ser contidos. Há momentos em que é preciso deixar que se expressem plenamente. Permitam que o Senhor o guie nas maneiras que vão enriquecer seu casamento. Há homens e, infelizmente, algumas mulheres que experimentam essas emoções por meio de influências fora do convênio do casamento. Há uma profunda diferença entre amor e luxúria. O amor puro gera a felicidade e promove a confiança. É o alicerce da alegria eterna. A luxúria destrói o que há de mais enriquecedor e belo. O casal nunca deve ter atividades particulares e ocultas mantidas em segredo um do outro. Esse padrão oferece poderosa segurança espiritual. Quando viajar, leve consigo uma foto de sua esposa. Deixe-a sempre à vista. Lembre-se de como ela o ama e confia em você. Você não será tentado a contaminar sua mente ou a violar seus convênios. O amor puro é um poder incomparavelmente potente para o bem. O amor digno é o alicerce de um casamento bem-sucedido. Ele é a causa primeira de filhos contentes e bem-desenvolvidos. Quem pode adequadamente medir a influência digna do amor de mãe? Que frutos duradouros resultarão das sementes de verdade que você, como mãe, puder plantar com cuidado e cultivar com amor no fértil solo da mente receptiva e no coração de seus filhos. Como mãe, você possui instintos que lhe foram dados divinamente para ajudá-la a perceber os talentos especiais e a capacidade ímpar de seus filhos. Junto com seu marido, você poderá nutrir, fortalecer e fazer essas características florescerem. Irmãos, como marido, digam sempre à sua esposa que a ama. Isso dará a ela grande felicidade. Já ouvi homens dizendo, quando eu digo isto, ah, ela sabe. Mas você tem que dizer a ela. Uma mulher necessita dessa segurança. Não deixe de expressar o seu amor. E funciona melhor se você a abraçar enquanto disser. Como filho, diga à sua mãe o quanto a ama. Isso dará a ela grande alegria. Sejamos gratos ao Pai Celestial por suas preciosas filhas. Vamos ajudá-las tanto quanto pudermos. Vamos também motivar cada mulher que questionar o próprio valor a voltar-se para seu Pai Celestial e para seu glorioso Filho para a sublime confirmação de seu imenso valor individual. Testifico que quando uma mulher busca essa certeza com fé e obediência, o Salvador a concederá continuamente por meio do Espírito Santo. Essa orientação vai levá-la à realização, à paz e a uma alegria imensa, por meio da ampliação de sua feminilidade divinamente determinada. O casamento é tão maravilhoso. Sinto por vocês que ainda não fizeram essa escolha ou que não tiveram tal oportunidade. Conheçam-se muito bem. Com o tempo, começarão a pensar igual, a ter as mesmas ideias e impressões. Terão momentos em que serão extremamente felizes, outros em que serão um teste e uma aprovação. Mas o Senhor os guiará juntos através de todas essas experiências de crescimento. Me lembro de uma ocasião, quando um pequeno rapazinho que estava muito doente, que estava no hospital e faleceu. Ao voltarmos do hospital, encostei na estrada, parei na estrada, abracei. E nós então compreendemos que nós o tínhamos além do véu por causa do que fizemos no templo. E isso tornou muito mais fácil para nós. Janine ensinou-me tantas coisas. Eu era tão imaturo e ela tão disciplinada, madura e espiritual. O casamento é tão recompensador. Certa noite, nosso pequenino, que era cardíaco, despertou. Nós dois o ouvimos. Normalmente, minha mulher sempre se levantava para cuidar do bebê que chorava. Mas dessa vez eu disse, deixe que eu cuido dele. Por causa de sua cardiopatia, quando chorava, seu coração disparava. Ele vomitava o que quer que tivesse comido e sujava a roupa de cama. Eu sabia que aquilo acontecia. Por isso, abracei-o para acalmar seu coraçãozinho e para que ele parasse de chorar enquanto trocava suas roupas e lençóis. Segurei-o até ele voltar a dormir. Na ocasião, eu não sabia que apenas alguns meses mais tarde ele morreria. Sempre me lembrarei de tê-lo em meus braços. Alguns pais não são fisicamente capazes de ter os filhos que tanto desejariam para formar uma família. Sou testemunha de que o Senhor pode guiar tais pais a espíritos que Ele enviaria para seu lar, por meio do processo de adoção. Mais tarde, ao serem selados no templo pela autoridade do santo sacerdócio, eles equivalem, em todo sentido, aos filhos nascidos àquele casal no convênio. O casamento lhes possibilita descobrir quem vocês realmente são. Ele cria o ambiente ideal para vencermos qualquer tendência de egoísmo ou egocentrismo. Acho que uma das razões pelas quais vocês são aconselhadas a casar-se cedo na vida é para que não desenvolvam características de caráter que são difíceis de mudar. Sou grato por ter o Pai Celestial feito as mulheres mais sensíveis, com mais capacidade de expressar amor, mais capazes de mostrar paciência para manter as coisas em equilíbrio. Para as mulheres, a diferença entre o certo e o errado é tão nítida quanto o preto e o branco. Não tivemos. Muitos homens veem várias intensidades de cinza. Nunca tivemos discussões em nosso lar, mas isso se deveu a uma esposa compassiva que sempre mantinha o equilíbrio em tudo. Minha preciosa esposa, Janine, embora afligida por uma doença terminal agressiva, sempre encontrou alegria na vida. Ela compreendeu o plano de felicidade, tinha recebido as ordenanças do templo e estava fazendo o melhor para qualificar-se para as bênçãos prometidas. Seu diário pessoal registra: hoje é um belo dia de outono. Peguei a correspondência e sentei-me no balanço do jardim. Senti-me tão feliz e contente ao calor do sol, sentindo o doce perfume da natureza e das árvores ao redor. Fiquei ali sentada e me gloriei com o fato de estar ainda viva nesta bela terra. O Senhor é tão bom comigo. Como sou grata a Ele por ainda estar aqui e por sentir-me tão bem. Estou tão feliz que só quero gritar e dançar nesta bela casa enquanto o sol penetra pelas grandes janelas. Adoro o fato de estar viva. Sei o que significa amar uma filha de Deus que, com graça e devoção, viveu a plenitude do esplendor feminino em sua feminilidade digna. Amo minha querida esposa Janine. Ela era sempre alegremente feliz, e muito disso veio do serviço ao próximo. Mesmo quando estava muito doente, em sua oração matinal, ela pedia ao Pai Celestial para indicar-lhe alguém a quem ela poderia ajudar. Essa súplica sincera foi respondida muitas vezes. As cargas de muitos foram aliviadas e sua vida iluminada. Ela foi continuamente abençoada por ser um instrumento guiado pelo Senhor. Por favor, me perdoem por falar de minha preciosa esposa Janine. Mas nós formamos uma família eterna. Embora ela esteja do outro lado do véu, esse amor e apreciação de um pelo outro continua a crescer e a amadurecer. Estou confiante de que no futuro, quando nos virmos de novo além do véu, reconheceremos que estamos mais apaixonados ainda. Apreciaremos um ao outro ainda mais depois do tempo que passamos separados pelo véu. Ficamos cada vez mais próximos por meio da bondade do Senhor. Alguns de vocês podem sentir-se sós e sem apreço, e não podem ver como será possível obter a bênção de ter sua própria família. Todas as coisas são possíveis ao Senhor, e Ele cumpre as promessas que inspira aos profetas a declarar. A eternidade é muito tempo. Tenham fé nessas promessas e vivam dignos dela, para que no tempo do Senhor Ele possa torná-las reais em sua vida. Com certeza, vocês receberão cada bênção prometida e da qual forem dignos. Oro para que isso aconteça neste lado do véu. Ao concluir, compartilho um princípio eterno que vai assegurar-lhes uma vida plena e significativa, sejam vocês solteiros ou casados. Descobri que a melhor maneira de viver é procurar conhecer a vontade do Senhor por meio do Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para vocês. Com obediência e fé nele, Ele os ajudará a realizar sua vontade em sua vida. Que o Senhor os inspire, guie e abençoe plenamente em cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.